Rádio USP e o Centenário da Semana de 22.
Há 100 anos, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, começava a Semana de Arte Moderna de 1922. Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, o festival consolidou o modernismo brasileiro. Organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do Centenário da Independência, o evento incluiu uma exposição aberta diariamente no saguão do teatro e sessões litero-musicais noturnas. Renata Dias Ferrareto Moura Rocco, pós-doutoranda do MAC-USP, falou para a Rádio USP sobre a programação do evento.
Dando um brevíssimo panorama aqui da semana, a gente fala semana, mas na realidade ela ocorreu em 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Ela contava com pinturas, esculturas, projetos de arquitetura, além de sessões de leitura e apresentações musicais, como eu falei. Eu acho legal a gente lembrar que em 22 também ocorreriam as celebrações do Centenário da Independência do Brasil, que contava com todo um projeto de decoração no Museu Paulista, que a gente conhece como o Museu do Ipiranga. Bom, na nossa Semana de Arte Moderna, estavam presentes, entre pintores, escultores e arquitetos, o Emiliano de Cavalcante, a Anita Malfatti, o Antônio Paim Vieira, o Vicente do Rego Monteiro, o John Grass, a Zina Aita, o Vitor Brecheret, o Hildegardo Veloso, o Antônio Garcia Moya, que era espanhol, na verdade, entre outros nomes. Bom, entre os escritores e os poetas estavam o Graça Aranha, o Guilherme de Almeida, o Menotti Delpicchia, o Ronaldo de Carvalho, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira. E para as apresentações musicais, o Vila Lobos, a pianista Guiomar Novaes e o Hernani Braga. Reza a lenda que a segunda noite do dia 15 foi a mais conturbada, com muitas vaias e insultos. E dizem que o Oswald de Andrade contratou estudantes para jogarem tomates e vaiarem na conferência. Enfim, se isso ocorreu de fato, parece ser mais uma estratégia mesmo futurista do choque, do embate direto que o evento se propunha. A ideia da realização desse festival, ela é forjada no Salão do Mecenas Paulo Prado, que era escritor e historiador, que organiza uma espécie de comitê que é patrocinador da semana e ele arregimenta outros abastados da cidade para apoiarem esse evento. Esse é um dado que eu acho importante porque tem vários estudiosos do nosso modernismo que são muito categóricos em afirmar que sem esse apoio financeiro dessa elite, a semana efetivamente não teria alcançado a ressonância que ela alcançou. A gente não pode deixar de dizer que o Emiliano de Cavalcante, o artista, o pintor e artista gráfico, conta que nas suas memórias de 1955 que foi ele a dar a ideia de fazer essa semana para o Paulo Prado. Mas tem uma outra coisa importante que eu quero lembrar, é que desde o começo foi um evento promovido pela elite. E os seus agentes também vinham, né, em sua maioria, dessa elite também. Tem uma frase do Guilherme de Almeida, de 1962, que ele diz, e eu o cito, éramos os playboys intelectuais de 22. Mas voltando aqui para a semana, uma coisa a se dizer imediatamente é que nem todas as obras que estavam expostas lá eram tão modernas assim. Se a gente pensa moderno, né, num enquadramento daquilo que ocorreu, por exemplo, na Europa, no início do século XX, com as vanguardas artísticas, que a gente conhece muito falando assim dos ismos. Então, o cubismo do Picasso, do Braque, o fauvismo do Matisse, o expressionismo, né, o futurismo italiano. Então, isso a gente não tem na maioria das obras apresentadas na semana. Claro, a gente tinha as obras da Anita, que tinham sim esse traço mais vanguardista, as obras dela que foram apresentadas ali na semana, que elas tinham uma espécie de distorção das figuras, um uso não naturalista da cor, né? Eu lembro aqui daquela pintura da estudante russa, entre várias outras. Enfim, então a Anita, ela era essa artista que de fato trazia esse dado um pouco mais do que a gente entende como uma pintura moderna de vanguarda, né? A Anitta, justamente, era essa artista que tinha a maior quantidade de obras na semana. As obras estavam expostas logo na entrada do Teatro Municipal. E uma coisa interessante é que algumas das pinturas ela já tinha exposto numa outra exposição em 1917 e que causou vários comentários na mídia, sobretudo comentários muito ácidos feitos pelo Monteiro Lobato.
Conversamos com Renata Dias Ferrareto Moura Rocco, pós-doutoranda do MAC USP, sobre a programação da Semana de Arte Moderna de 22.
Rádio USP e o Centenário da Semana de 22.